Vamos falar sobre resultados de uma pesquisa em andamento no Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco da USP, né, Universidade de São Paulo. Eles sinalizam os resultados, a participação de fatores genéticos na determinação da suscetibilidade ou na resistência ao novo coronavírus. Por isso, na ponta da linha já está a nossa convidada, a doutora Maiana Zatz. Ela é professora titular de genética e diretora do Centro de Pesquisas e pode falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Cotidiano.
Muito obrigada, prazer enorme falar com vocês.
Agradeço. Bem, então nós temos aí um olhar também para a genética no meio da pandemia.
Sim, então, nós trabalhamos com doenças genéticas e a gente já sabe há muito tempo que existem pacientes que têm exatamente a mesma mutação, né, a mesma mutação que causa uma doença genética e que numa pessoa pode ser muito grave, na outra pode ser muito leve ou até a pessoa não ter sintomas. Então, quando nós começamos a ver que havia essa variabilidade enorme na Covid-19, em pessoas que tinham contato com o vírus, nós imaginamos que devia ter uma causa genética. E existem inúmeros pesquisadores do mundo todo que estão procurando essas causas genéticas, né? Então, qual é a nossa estratégia? Nós estamos comparando pessoas que tiveram formas muito graves e, infelizmente, foram ao óbito, principalmente pessoas jovens sem comorbidade, e, no outro extremo, pessoas assintomáticas. Né? Em relação às pessoas que foram ao óbito, nós estamos colaborando com o grupo do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, e que está nos oferecendo amostras de autópsias. E, do outro lado, para conseguir estudar os assintomáticos, nós estamos estudando três grupos de pessoas. Primeiro, casais, que a gente chama de discordantes, onde um teve uma forma de Covid com todos os sintomas e o outro que vive junto, que compartilha a mesma cama, tudo como um casal, não teve absolutamente nada, né? E, para nossa surpresa, nós já recebemos 800 e-mails de pessoas que se dizem nessa situação. Uma pessoa, um cônjuge teve, o outro não. E também pessoas morando na mesma casa, né? E nós já coletamos amostras de 100 casais, 200 pessoas. Também nós estamos comparando gêmeos, tá? Por que gêmeos? Porque quando você tem uma característica que depende só do ambiente, gêmeos idênticos ou não idênticos, que a gente chama de fraternos, se contaminam igualmente, por exemplo, sarampo. Mas quando você tem uma característica genética, você tem uma concordância muito maior entre gêmeos idênticos do que não idênticos. Então, eu digo concordância, os dois iguais, tá? Então, nós coletamos até agora 8 pares de gêmeos, sendo que 3 pares eram dizigóticos, gêmeos fraternos, e só um dos dois teve, o outro não. Enquanto em gêmeos monozigóticos, nós coletamos 6 pares e dos 6, 5 são concordantes. O que um teve, o outro também teve. Tá? Isso fala muito a favor de um componente genético. E, além disso, nós estamos coletando amostras de idosos, pessoas com mais de 95 anos, que ou tiveram formas muito leves, ou ficava assintomático. E nós conseguimos até agora amostras de 6 centenários que tiveram formas muito leves. São uma pessoa de 106 anos, duas de 104 e 3 mais jovenzinhas de 100. Né? Então, essas pessoas têm provavelmente os genes de resistência, tá? Os genes de proteção, enquanto que aquelas pessoas que vão a óbito, principalmente as mais jovens, devem ter genes de risco. E é isso, então, nós estamos coletando essas amostras para a gente realmente descobrir quais são esses genes e como é que eles atuam para ser responsáveis por uma forma grave ou deixar a pessoa assintomática.
Muito interessante mesmo. Até são perfis como esse das pessoas, né, de um lar, de uma residência, né, um ter contaminação, um ter, né, a gravidade da doença e outra não. A gente teve alguns relatos já aqui mesmo na nossa tarde da CBN, então é realmente bom que isso venha, né, por parte da pesquisa também agregar a informações. Agora, doutora Maiana, como que isso ajuda no desenvolvimento de algo para que a pandemia, então, já não avance, né? Seria ligar isso a um medicamento, a vacina tão falada, como que seria isso para, né, a pesquisa resultando na população um efeito, né, benéfico, claro?
Então, a primeira coisa é se a gente conseguir identificar quais são as pessoas que têm genes de risco e quais que têm genes de proteção, isso já vai ter uma aplicação imediata, porque as pessoas que têm genes de risco sabem que vão ter que se proteger mais, né? E deveriam ter prioridade quando começar a ter vacinas. Enquanto aquelas que têm o gene de proteção já poderiam voltar às suas atividades normais, né? E a parte da pesquisa, a gente descobriu o que esses genes fazem, né? Então, uma vez que você identifica um gene, a próxima etapa é fazer o que a gente chama de estudo funcional. A gente estuda o gene para saber o que ele produz, qual é a proteína ou a enzima que ele produz e como é que essa proteína ou enzima atua para aumentar um risco, né? Se é um gene de risco ou um gene de proteção. E isso pode virar, então, novos medicamentos, com certeza.
Ótimo. Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes também, até uma curiosa sobre, né, doenças que ainda não se tem totalmente esclarecimento, né, como Alzheimer ou Parkinson, é a pergunta aqui pelo menos do Cláudio. Ele fala, doutora Maiana, se é possível encontrar inclusive interação de doenças para quadros graves.
Então, a gente sabe que existe que pessoas que têm comorbidades têm maior risco. E a gente já sabe que pessoas que têm ou problema cardíaco, obesidade, diabetes, são comorbidades que aumentam o risco. Mas ninguém conseguiu achar nenhuma associação com Parkinson ou doença de Alzheimer, por exemplo. Inclusive, é interessante porque uma das centenárias que nós identificamos e fomos até, ela mora numa casa de repouso. Nessa mesma casa de repouso, havia 16 pessoas que deram positivo no teste da viremia, que a gente chama do PCR, e não tiveram nada. E esses idosos todos têm déficit cognitivo, né? Então devem ter, se não Alzheimer, alguma doença próxima ao Alzheimer, né? Que causa um déficit cognitivo.
Correto. E divisão por sexo, a pesquisa tem apontado algo entre homens e mulheres, reações, por exemplo?
Sim, a gente sabe que tem a mortalidade é maior entre homens do que mulheres, e no caso de casais discordantes, nós observamos que, quando a gente olha o par, né, 70% das mulheres é que são as assintomáticas, e 30% dos homens, né? Então, existe uma diferença muito grande. As mulheres têm, teoricamente, mais proteção, né?
Uhum. É muito curioso tudo isso, né? Porque a pandemia, né, é tão recente, né? Acredito que para as pesquisas isso também seja um curto espaço de tempo, e já observando tantos detalhes, né, isso, doutora Maiana, por isso que é importante que pesquisas sejam valorizadas, tocadas em frente, né, para que cada vez mais respostas sejam obtidas.
Sim, eu acho que é um vírus que a gente está aprendendo muito com ele, né? Existem inúmeros cientistas que estão focados e estudando só isso, e como você lembrou muito bem, é importantíssimo que as nossas autoridades, os nossos governantes entendam a importância de investir em ciência e tecnologia, né? Porque tudo isso que a gente está conseguindo estudar agora é porque houve um novo investimento em ciência nos últimos anos. E se isso não continuar, vai ser um desastre para a ciência do país, para o desenvolvimento do país, né? E eu espero que os governantes entendam isso, né? E priorizem investimentos em ciência e tecnologia.
Com certeza. Queria agradecê-la pela conversa e até nos colocar à disposição para outros momentos em que os dados, né, apontarem também resultados que mereçam essa discussão. Por hoje, muito obrigado, doutora Maiana Zatz.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme conversar com vocês.
Que bom, boa tarde.
Boa tarde.